Embaixador, quanto ainda à CPLP, São Tomé e Príncipe baniu vistos para os países membros. Portugal, o novo primeiro-ministro, fala em facilitar residência e circulação dos cidadãos da CPLP. Angola, como é que vê estas medidas?
Neste momento, nós já temos livre circulação de cidadãos dos nossos países detentores de passaporte diplomático. Precisamos de alargar isso ao conjunto de empresários, os agentes económicos dos nossos países. E se Portugal, de facto, avançar com esta medida, só irá facilitar bastante a possibilidade, irá facilitar a circulação dos, principalmente, dos empresários. É preciso que os empresários, os homens que são os principais criadores de riqueza nos nossos países, são as empresas, é preciso que isto se faça. Sobretudo entre Portugal e Angola, naturalmente, nós não temos tido grandes problemas. Há problemas administrativos ligados a vistos e o resto, que se nós pudermos ir facilitando a circulação dessas pessoas, naturalmente que isto será um passo importante para criar mais segurança, mais estabilidade nas nossas relações, e é o que se pretende. São Tomé e Príncipe, naturalmente, a relação no tocante à circulação de cidadãos dos nossos países não é dificultada. No tocante a Cabo Verde também, o principal problema tem sido, naturalmente, em relação a Portugal. É preciso passar-se da facilitação da circulação dos cidadãos detentores de passaportes diplomáticos para todos os outros, sobretudo os empresários, que são os principais criadores de riqueza nas nossas economias.
Embaixador, mesmo para terminar, alguma palavra aqui a dizer sobre menções a Angola nas Nações Unidas? Tivemos relatores da ONU a falar do caso dos jovens julgados, acusados de insurgência em Angola. Quer, de uma forma geral, falar de 2015 entre Angola e a ONU?
Entre Angola e a ONU, eu penso que nós estivemos bem. Eu acho que em Angola, com as Nações Unidas, não houve grandes problemas. Houve uma presença muito forte, missões importantes das Nações Unidas, e agora terminou mais uma, a do PNUD, para trabalhar com Angola no sentido de se avançar para uma revisão do próprio o estatuto de Angola como país em crescimento. De facto, há crescimento. Temos alguns acertos a fazer. Foi adotada agora em dezembro a resolução em que faz com que Angola possa transitar de país menos avançado para país de rendimento médio. Isto foi acompanhado pelas Nações Unidas, pelo PNUD. No tocante ao Conselho dos Direitos Humanos, Angola não esteve presente na agenda do Conselho dos Direitos Humanos. Houve esta situação que é interna, a de julgamento de 15 elementos mais dois, do que se patalou bastante, digamos, na imprensa. Mas não foi uma situação que esteve efetivamente no seio das Nações Unidas como tal. É um problema que Angola própria já resolveu através de um julgamento que foi iniciado, mas que depois se tem chegado a conclusões para pôr cobro a esta situação, decisões que foram tomadas pelos órgãos judiciais para encontrar uma solução a esta situação que seja satisfatória e que traga o país para uma posição em que, de facto, os conflitos que existem sejam resolvidos à luz da lei de cada país, e esta resolução seja adequada à toda a arquitetura de legislação internacional. É como estamos a tentar fazer. Eu penso que Angola e as Nações Unidas, as coisas, portanto, passaram-se relativamente bem em 2015. Eu só vejo formas de nós continuarmos a trabalhar nesta senda, para continuar a consolidar. Vamos continuar a presidir o grupo de trabalho sobre a resolução e prevenção de conflitos em África, e aí são desafios que nós iremos enfrentar, e eu julgo que, ao enfrentar esses desafios, vamos, penso, estar à altura das responsabilidades que são nossas como membro das Nações Unidas, como membro dos Grandes Lagos e como membro da SADC, para encontrar, através como as Nações Unidas, soluções para os problemas dos nossos países.
Em relação à graduação da Angola, como é que as coisas estão?
Foi até agora uma proposta que foi trabalhada com o PNUD, mais particularmente a CNUSED, que deve justamente acompanhar Angola, e penso que nós o que teremos que continuar a fazer é ver com que forma de poder alargar o período de transição, por forma que possamos fazer face aos desafios deste último ano. Vamos há uns 2 anos, mais ou menos, com os preços das principais matérias-primas e mais concretamente do petróleo. O petróleo passou de 104 dólares, agora estamos a falar em 45. Então, ajustamentos terão que ser feitos à nossa economia e isto pensa-se que seja uma situação que não vai durar apenas um ano, que vai se prolongar para os próximos 5 anos, com certeza. Então, nós pensamos que a transição é algo que se vai fazer um pouco para um tempo mais longo do que aquele que nós inicialmente pensávamos que seria possível. Em 2015 foi tomada a decisão, mas depois a implementação disto, em vez de normalmente faz em 3 anos, nós pensamos que vai ser necessário mais tempo face aos ajustes que temos que fazer à nossa economia nesses próximos 5 anos, no mínimo.
Embaixador, muito obrigado por esta conversa com a Rádio ONU. Desejamos muito sucesso. Continuamos a estar juntos a acompanhar as sessões do Conselho de Segurança.
Vamos continuar a estar juntos. Foi um ano muito ativo. Eu direi que 2015 terá sido um dos anos em que o Conselho mais reuniu. Sempre que haja crise, é preciso reunir. E as crises este ano, infelizmente, foram agudas. Cidadãos que saem dos países em guerra, nomeadamente da Síria, da Europa. Quer dizer, há crises que efetivamente irão transitar da forma aguda com que elas afetaram todos os nossos países. Isto não afetou apenas a Europa, afetou o resto do mundo. 2016 vamos continuar também a trabalhar com a Rádio ONU para transmitir aos nossos países aqueles que são, como nós estamos a viver, toda esta situação, como ela é vivida, não sei, não só das Nações Unidas, mas em particular do próprio Conselho de Segurança.